universo.
Estamos aproveitando esse mês de março para falar um pouco mais sobre mulher
e ciência.
Mulher na ciência.
Ciência e mulher.
Exatamente, Sayonara. Tudo a ver.
A importância de mais e mais meninas se levantarem para profissões que são ditas dos meninos, como as que são ligadas à ciência, à física, à astronomia, aos cálculos.
Sayonara, presta bem atenção que eu já derrubo essa teoria. Em uma única pessoa, uma mulher, cientista, física com formação em astronomia. Quer mais? É Josina Nascimento, que é pesquisadora da Divisão de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional no Rio de Janeiro.
Eu, quando era criança, sempre gostei do serviço de casa, lavar louça, cuidar da casa, varrer chão, limpar, cuidar dos irmãos, eu sempre gostei disso. Uhum. Mas eu também tinha muita curiosidade, queria saber como funcionava um relógio, como funcionava um carro. E eu chegava perto dos homens que estavam fazendo isso, né, consertando o carro no final de semana, e perguntava como é que funciona. Sai daqui, isso não é serviço para menina, isso não é coisa para menina, vai lavar louça, já lavei. Sim. Eu lavei com muita felicidade, já lavei. Agora eu quero saber como funciona o carro. Não. Todas as perguntas foram respondidas com não. Eu tive que quebrar um relógio despertador para ver como funcionava por dentro. E não tinha internet. Então, eu tinha acesso, eu era filha da empregada, tinha acesso a uma estante que a patroa tinha. E vivia fechada. E aí, à noite, quando estava todo mundo dormindo, eu ia lá e pegava os livros e começava a ler. O primeiro livro que eu li na vida foi O Conselheiro Médico do Lar.
Olha.
Mostrava todo o corpo humano, as artérias, as veias. Eu tinha 6 anos quando eu li esse livro e lia escondido. E eu me surpreendo como isso ainda é forte hoje. Que uma pessoa que entregar a profissão para menina é professora, pedagoga. Então, você vê isso nos cursos. No curso de pedagogia, né, 99% mulheres. No curso de engenharia, agora já temos mais, principalmente nas engenharias de produção, mas nas engenharias. Quando eu entrei para astronomia em 78, éramos eu, Cristina e a outra Cristina. 3 mulheres, 37 homens. E Lucila, tinham 4 mulheres. Olha como eu me lembro hoje, agora fiquei até surpresa de lembrar o nome. No segundo semestre, não tínhamos mais nem a Lucila, nem uma Cristina. Ficamos eu e mais a outra Cristina. E no terceiro semestre não tínhamos mais outro destino. Aí eu fui para física, né? No quinto semestre de astronomia, por conta de já ver que não havia mercado de trabalho para astrônomo, fui para física, falei, depois eu faço mestrado em astronomia. Então eu vi que eu tinha que, né? Você é pobre, não tem como ficar imaginando nada. Eu ajudava meus pais a sustentar a família.
Uhum.
Então eu tinha que ir para uma coisa que eu pudesse ter emprego. Por isso que eu fui para física. Na física, não tinha nenhuma mulher. Na minha última disciplina, que era mecânica quântica 2, foi a última disciplina que eu cursei, eu fui para a prova final com mais 5 meninos. O professor botou a prova no quadro, nós tínhamos que copiar a prova e depois resolver. Era muito difícil a prova. Você tinha que deduzir as equações e depois aplicar.
Uhum.
E eu sabia tudo. Falei, professor, quanto tempo a gente tem para fazer? Ele pode ficar o dia inteiro fazendo. Eu falei, ok. Os meninos foram embora e eu me formei sozinha.
Josina também faz parte da comissão da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Comissão da OBA eu comecei em 2013. Porque em 2012 a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica foi feita aqui no Brasil. E eu entrei assim meio que em cima da hora para substituir uma pessoa que não pôde mais dar continuidade. E aí me encantei, né, com esse assunto. Tive que trabalhar bastante, porque estava em cima da hora. Daí então que tomei conhecimento, né, de toda essa movimentação junto às escolas, essa movimentação internacional também. Desde então eu faço parte da comissão da OBA e trabalho com mais afinco ainda quando a gente faz a seleção dos estudantes que vão participar das Olimpíadas Internacionais. Aí é um trabalho que é bastante meu mesmo, essa parte. Aliás, eu sou a única mulher da comissão.
Olha, isso é importante. São quantos homens?
7 homens e 1 de mulher.
E aí que vem o pulo do gato, ou da gata, já que estamos falando sobre meninas na ciência. Temos uma grande oportunidade no Brasil. Confirma, Josina.
A OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né? Ela está agora na sua 21ª edição. E é uma Olimpíada que não tem somente aquele intuito de competitivo, mas sim o intuito de fazer com que as crianças, os professores e por conseguinte, né, os familiares conheçam cada vez mais a astronomia. Então, ela é aplicada para crianças desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Tem 4 níveis, 4 tipos de provas diferentes, né? E atingir centenas de milhares de estudantes no Brasil inteiro. Em 2016, que eu tenho aqui, foram quase 800 mil estudantes no Brasil inteiro fazendo a prova. E foram distribuídas 48 mil medalhas. Então, a ideia é que muitos estudantes recebam medalhas, todos recebem o comprovante, né, de ter participado, e as escolas recebem material que a gente consegue enviar, propondo atividades com os estudantes. Depois essas atividades são pedidos, alguma coisa relacionada a essa atividade nas provas. Então é uma movimentação muito bonita e que tem uma abrangência muito boa, não é só aquele dia da prova, né?
Sim, só para a gente entender um pouquinho mais a logística, como é que funciona em relação às escolas? As provas são aplicadas em cada município? Os alunos têm que fazer algum tipo de deslocamento? Como é que
não,
é isso?
Não, nenhum tipo de deslocamento. O contato da UBA é sempre com um professor representante da escola. Então nós temos cerca de 65 mil professores envolvidos na UBA. Então, cada escola tem seu professor representante. Esse professor representante inscreve no sistema da UBA os estudantes que querem participar. Ela não é uma Olimpíada, todo mundo da escola tem que participar. Só quem quer. E esse professor, através desse professor, nós enviamos esse material e também enviávamos, até um tempo atrás, enviávamos as provas, né, para o professor fazer, ele replicava na escola a prova. Agora, nos últimos anos, com uma menor quantidade de dinheiro, né, tem tido pouco recurso para as Olimpíadas, cada vez menos, então nós temos colocado essas provas num site onde só o professor com seu login e sua senha tem acesso. Ele baixa o arquivo das provas e faz as cópias na escola e aplica para esses estudantes que querem fazer. A prova é sempre aplicada somente um dia e aí o professor decide como é que ele faz, porque às vezes tem aluno que é de um período e faz no outro, ou ele fica isento de uma disciplina daquele horário da prova e vai fazer num outro local. A logística dentro da escola é o professor, claro, junto à coordenação, à direção e aos outros professores, que faz.
Corre que ainda dá tempo. Até neste domingo, dia 18 de março, escolas de todo o país podem fazer a inscrição na OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
E o processo é bem simples, Sayonara. É só entrar no site oba.org.br. Olha que fácil. oba.org.br.
No dia 18 é o término do prazo das escolas que nunca participaram. Então, as escolas que participaram no ano passado, essas eles já está tudo ok. Agora, quem não participou ou deixou de participar 1, 2 anos, precisa se inscrever novamente para atualizar o sistema. Então, a gente está avisando essas escolas que nunca participaram, que não participaram nos últimos anos, no último ano, que tem que fazer a inscrição no site da UBA até o dia 18 de março.
Entendi.
Ele vai preencher o cadastro dele direitinho para a gente poder termos acesso, né, ao e-mail da escola, do professor, né? O professor gasta um tempo preenchendo esse cadastro para também a gente, a partir desse preenchimento, não tem que fazer mais nenhum preenchimento. Nós temos acesso e podemos ter a comunicação com eles e eles conosco, né?
Então, tem uma escola que ainda não está participando, mas tem um aluno muito interessado. Esse aluno tem que procurar uma coordenação, a secretaria, e falar, vamos lá participar, eu quero fazer parte, é isso?
Muitas vezes a escola se inscreve porque o aluno que conheceu, né, o estudante que conheceu, e aí ele pergunta para a gente o que eu tenho que fazer, olha, e às vezes ele pede ao coordenador, eu dou meu contato, o professor Canali, que é o presidente da UBA, né, presidente fundador, é uma pessoa excepcional, que converse conosco para a gente falar um pouquinho sobre a UBA, porque a escola, né, ela é tão cheia de atividades, né, e todos nós sabemos que são poucas, né, os professores para dar conta, não só da matéria dele, como também dessas outras atividades extras. Então, às vezes o professor diz, ah, meu Deus, mais uma coisa, né? Como é que eu vou dar conta? Então, a gente mostra que a gente ajuda bastante, queremos ajudar cada vez mais, que o trabalho dele é um pouquinho grande só na hora que ele faz esse cadastro, mas depois não fica tão pesado para ele. Ele também se divide com outros professores, digamos que seja muita gente na escola fazer. Nós mandamos o gabarito, o professor nos manda as provas corrigidas, mas ele pede ajuda aos outros colegas para corrigir. Tá?
Mas, Adriellen, só lembrando que as provas são aplicadas no dia 18 de maio em 13 mil escolas do ensino fundamental e médio.
Uhum. E vai ter prêmio!
São cerca de 40 mil medalhas, além dos certificados. Os classificados com as melhores notas poderão ser selecionados para a Jornada Espacial, para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica.
Se liga no recado da Josina.
Para escolher o futuro, é assim, imprescindível que a gente pense em fazer alguma coisa que a gente goste. A questão é que nós não temos, quando nós estamos no ensino fundamental, no ensino médio, nós não temos muita noção do que são os trabalhos no futuro, né? Quais são as profissões? Quantas profissões a gente vai descobrindo que existe que nós nem sabíamos, né? Então é muito importante, eu sempre recomendo para os meus filhos e netos, sobrinhos, estudantes que estão por perto de mim, que comecem já a pesquisar canais interessantes para isso. No lado científico, tem a Sociedade Astronômica Brasileira, que tem Facebook, agora, né, todo mundo tem Facebook, tem mais facilidade de você descobrir essas informações. Tem a Sociedade Brasileira para a SBPC, né, que também tem uma divulgação muito boa. Temos algumas revistas científicas que também estão disponíveis no site, a revista da FAPESP, que eu tenho sempre em casa, que é muito bom, se está também disponível no site, você pode pesquisar, às vezes na escola também tem bibliotecas, tem como você buscar também pela internet. Por ali você já vai vendo o que está sendo feito no Brasil em termos de ciência, de uma forma geral, biologia, física, química, botânica, neurociência, que é apaixonante, né? Uhum. De uma forma geral. Então, buscar informação nesses órgãos, que são os órgãos oficiais, porque muita coisa aparece na internet que não é verdade. Então, começar a fazer essa leitura, porque o que acontece é que hoje nós somos bombardeados o tempo inteiro, né, pelas mídias sociais, para aqueles que querem divulgar o que querem divulgar. Muitas das vezes, 80% das vezes, 90%, as coisas boas que estão acontecendo no Brasil, tanto aqui mesmo, quanto de projeção para o internacional, ninguém está sabendo que aquilo está acontecendo. E são coisas maravilhosas que os brasileiros estão fazendo.
A equipe do Universo, desde já, deseja boa sorte para essa turminha que vai participar da OBA, não é isso, Sayonara?
Boa sorte para todo mundo.
O Universo fica por aqui e até a próxima semana.
Apresentação de Adriellen Alves
e Sayonara Moreno. Sonoplastia de José Maria Pardal.
Universo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.